Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. Nós tivemos fora 3 semanas, ministramos 2 conferências. Uma foi a nossa primeira conferência lá na França, em Paris. E tinha quase, na verdade, tinham quase 700 irmãos. Mas, de fato, ficaram centenas de fora porque não cabia no prédio. E nós não pudemos deixar, então, fazer a inscrição. Foi algo, de fato, empolgante. E acho que foi a primeira vez que nós fizemos uma conferência da Videira com tantos tradutores. Então, nós tínhamos tradução lá, simultânea, para inglês, francês, espanhol, alemão, holandês e acho que até italiano. Então, era uma babel assim na parte de trás, os tradutores falando, e eu falando, e eles falando. Foi empolgante. E motivador também ver as igrejas ali estão crescendo. Eu sei que pode parecer comparativamente pequeno, quando olhado aqui do Brasil, onde nós temos dezenas, talvez centenas de megas igrejas espalhadas pelo país, mas nós temos crescido bastante na Europa. A nossa igreja em Madrid já está chegando aos 400 irmãos, a nossa igreja em Bruxelas também, chegando aos 400 irmãos, a nossa igreja em Swindon, perto de Londres, pastor Giles é o pastor ali, está chegando aos 200 irmãos, são todas igrejas que estão crescendo. Também em Paris, estão chegando a 100 irmãos. Alguém fala, pastor, mas 100 irmãos? Mas ali é um deserto espiritual, irmãos. Um verdadeiro deserto. E Deus nos tem dado a graça de ver europeus se convertendo para a glória de Deus. E a nossa igreja na Holanda é uma igreja pequena ainda. Somos pouco mais de 40 irmãos. Mas eles já estão adquirindo um prédio próprio. Um prédio próprio. Lá as facilidades de financiamento são muito diferentes daqui, e eles já estão comprando um prédio para eles reunirem, o prédio vem com um apartamento, o pastor morar, eles vão ter muito mais conforto que, bom, eles já têm mais conforto do que aqui. É impressionante, na Holanda não tem brasileiros, a nossa igreja é só de holandeses. Também na Alemanha, nós estamos com 3 igrejas, em Frankfurt, em Hamburgo e em Berlim, e estão crescendo, em Berlim é a maior, estamos chegando a 80 irmãos lá, mas ainda tem muitos brasileiros em Berlim. Não é que é ruim ter brasileiros, nós queremos ganhar todos, mas o alvo principal, evidentemente, é que a igreja cresça no meio dos europeus. Em Bruxelas e Madrid ainda é uma igreja basicamente brasileiros, mas já tem muitos europeus casados com brasileiras que já estão indo aos cultos também. Esse é um começo, e nós cremos que a forma como nós vamos de fato ter uma igreja nativa não vai demorar muito na Europa, é através dos filhos, porque os filhos dos brasileiros que estão lá, todos eles falam o idioma do país onde eles estão fluentemente, como se fossem, de fato são nativos. E então nós queremos, cremos, né, que brevemente vai ter uma transição geracional e esses filhos vão assumir a obra ali, como já tem acontecido nos Estados Unidos. Nós tivemos a nossa conferência também agora na Flórida, na semana passada nós tivemos lá. E nós já somos 15 igrejas nos Estados Unidos. Basicamente ainda são igrejas de brasileiros, mas são igrejas que estão crescendo. Dessas 15, nós já temos 4 igrejas com mais de 200 membros. Ou seja, são igrejas que estão crescendo bastante. E a nossa igreja também lá na Flórida, ela ficava em Pompano Beach, agora fica em Coconut Creek, perto de Fort Lauderdale. Nós estamos chegando a 1.000 membros na igreja. Hoje é uma das maiores igrejas do sul da Flórida, igreja de estrangeiros. Mas tem acontecido já uma transição geracional ali. Então, um dos filhos do pastor Marcelo, o Tim, ele é um dos pastores agora da igreja, e porque ele foi, né, tem mais de 10 anos morando nos Estados Unidos, foi para lá adolescente, ele fala inglês também fluentemente como nativo, e ele tem pastoreado agora a igreja com os americanos. E já é um grupo expressivo, estão chegando a quase 200 irmãos. E se Deus quiser, brevemente vai ser a maioria. Pastor, você não quer ganhar os brasileiros? Quero ganhar os brasileiros. Mas nós também queremos ter uma igreja internacional em cada um desses países onde nós estamos. E na semana que vem eu vou ao Peru, vamos ter a nossa conferência também lá. Vai ser uma conferência para os países aqui da América do Sul, fora o Brasil. Então vamos ter irmãos lá da Venezuela, vamos ter irmãos da Colômbia, do Chile, do Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai. Nossas igrejas, nós temos duas igrejas já em Buenos Aires, abrimos em Montevidéu, e nesse início do mês passado, nós começamos uma obra em Assunção, no Paraguai. Então estamos com uma microigreja lá ainda, são só 15 irmãos, mas microigreja é como semente. Dentro da semente tem o potencial de uma floresta inteira para a glória de Deus. E também a nossa igreja no Peru está abrindo na Bolívia, em La Paz, uma igreja. E temos um projeto em Santiago do Chile. Essa conferência agora, já é semana que vem a conferência. Eu queria convidar os irmãos para estarem conosco lá em Cusco. Aproveita e pode conhecer Machu Picchu, né, um ponto turístico muito famoso. A nossa conferência ali vai ser para 5 mil pessoas. 5 mil irmãos para a glória de Deus. Porque no Peru, nós já somos 70 igrejas videiras para a glória de Deus. Eu não sei se essas coisas empolgam você, mas eu fico tão empolgado. Eu fico tão empolgado viajando e vendo o que Deus está fazendo em todo lugar. De fato, não tem nada a ver comigo, isso é obra de Deus, mas tem muito a ver no aspecto em que começou através de você. Você tem sido canal para manter essa obra, para sustentar tudo isso. Nós temos sustentado muitos missionários. Essa igreja local aqui, né, plantada, começou aqui no Bueno, nós já plantamos também mais de 100 igrejas, e igrejas que têm plantado igrejas. Mas eu sei que isso ainda é só o começo. Ainda, coisas maiores ainda virão. Amém? Pastor, gostaria de saber se é uma videira na Flórida, Boca Raton. Bom, Coconut Creek fica a, o quê? 5 quilômetros de Boca Raton. Então, você pode considerar como se fosse Boca Raton. Eu acho esse nome horroroso, Boca Raton. Mas os americanos gostam, porque é um lugar de rico lá, né? Mas Boca Raton significa o que você está ouvindo mesmo, Boca do Ratão. Ok. Bom, tem algumas perguntas aqui. Pastor Aloysio, você falou que o diabo não conhece nossos pensamentos, mas eu queria uma prova bíblica. Ok, ok. Você está certo. Could you understand what I said? Você está certo. Você não pode seguir homens. Você tem que seguir a palavra de Deus. Diga amém.
Amém.
Muito bem. Uma prova bíblica. Aleluia. A Bíblia fala que Nabucodonosor teve um sonho um dia. Ele teve um sonho. E ele acordou desnorteado com o sonho, porque ele sabia que não era por acaso. Você sabe o sonho que ele teve? O sonho da estátua. Quantos se lembram disso? Muito bem. Quando ele acordou, ele queria saber o significado do sonho. Ele chamou os magos do reino, todos os magos, bruxos, feiticeiros, e falou para eles: eu quero saber o significado do meu sonho. E os magos disseram para ele: conta o sonho para a gente, que a gente interpreta. Ele, que ele falou? Aqui é que está a pegadinha. Vocês vão me dizer o que eu sonhei. E se não me trouxer o significado, vai morrer todo mundo aqui. O que aconteceu? Ele sabia o que sonho ele tinha sonhado? Sabiam ou não sabiam? Não sabiam. Por que eles não sabiam? Eles não eram bruxos? Não eram feiticeiros? No entanto, eles não sabiam o que o Nabucodonosor possesso tinha sonhado? Nabucodonosor também era possesso. Eles eram bruxos, mesma família, todo mundo em casa. Mas eles não sabiam qual era o sonho. Não eram capazes de ler o pensamento de Nabucodonosor. Mas Daniel, diz a Bíblia, falou: ninguém precisa preocupar. Deus vai me falar qual que é o sonho. E aí Deus falou para Daniel qual era o sonho e qual era o significado. Quem é que pode ler mente aqui? O diabo ou Deus? Só Deus. Essa prova está boa para você? Quer mais uma prova? Essa prova bíblica. prova bíblica. O diabo não tem poder para ler a sua mente. Ele não tem poder para conhecer o seu interior, mas ele sabe do que ele colocou lá dentro. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele sabe quando ele te dá uma sugestão e você aceita. Vai lá, xinga o seu chefe. Aí você levanta decidido a fazer alguma coisa, aí o diabo sabe o que você vai fazer. Por quê? Porque foi uma ideia que ele mesmo lançou. Mas o diabo não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, os demônios também não sabem, não precisa preocupar. Mas também não precisa cair naquela neurose, tem uns crentes muito enlouquecidos. Você sabe, crente é um pessoal maravilhoso. Tem uns irmãos que não oram em voz alta. Sabe para quê? Para o diabo não ouvir. Só em silêncio, porque você está cochichando, irmão, para o diabo não ouvir. Então, você não precisa viver nessa paranoia em função do que o diabo vai saber ou não, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Mas eu não me importo quando você perde prova bíblica, não, eu acho bom. Bom, tem alguém perguntando se tem estágio de engenharia civil, infelizmente não temos. Um pedido de oração, pastor Jatson, mas ele já está bem, ele me ligou ontem dizendo que já está bem, pastor Jatson de Itumbiara. Pastor, por que não há turmas do seminário aos finais de semana? Porque não temos salas de aula, acredita nisso? Nossas turmas de final de semana são muitas do cursão ICTL, não temos condição de ter seminário porque não tem espaço físico. Pastor, quando o Senhor Jesus foi libertar o endemoniado gadareno, por que que ele permitiu que os demônios fossem para a manada de porcos? Essa pergunta é boa. É uma das situações mais interessantes do Novo Testamento. Você conhece a história. Jesus chegou num lugar chamado Gadara, e ali tinha um pessoal cuidando de porcos. Eles eram porqueiros. Eles tinham uma manada de porcos. E Jesus, quando entrou na cidade, o endemoniado saiu ao encontro dele. O endemoniado veio dos sepulcros. Ninguém podia amarrar ele, nem com cadeias de ferro. Colocavam cadeias de ferro, ele arrebentava. Né? Forte pra caramba. Então, às vezes, demônios também têm essa força sobrenatural. E era uma legião. Mais de 6.000 demônios dentro daquele homem. Jesus, então, chega e o demoniado já cai de joelho diante dele e fala: eu sei quem tu és o Filho de Deus, por que que você veio nos perder antes da hora? O Senhor manda ele se calar e manda sair. Mas eles pedem: se é para a gente sair, deixa a gente entrar naquela manada de porcos. E Jesus deixou. E a Bíblia fala que os demônios entraram nos porcos, os porcos ficaram possessos. Daí você está vendo que animal fica possesso. É mais uma lição para hoje. Os porcos ficaram possessos e pularam no precipício e se afogaram no mar. Por que que o Senhor permitiu isso? É difícil dar uma resposta definitiva e dizer é isso, mas há muitas causas que são plausíveis. A primeira causa é mostrar que o homem é mais precioso para Deus do que porcos. Esse é um aspecto vital você entender. Mas para muitos, coisas e animais são mais importantes do que gente. Quantos estão dispostos a pagar o preço para ver vidas sendo libertas aqui? Vamos supor que manifestasse um demoniado aqui agora, legião. E o demoniado falasse: pastor Aloísio, deixa eu sair e entrar naqueles carros que estão ali fora. O que que você ia falar? Meu carro não. Meu carro, demônio nenhum entra. Mas supondo que eu ainda falasse: pode ir. E os demônios saem, carro fica possesso, que esse porco fica possesso, imagina carro. O carro fica possesso, começa a dirigir sozinho e cai tudo ali dentro do córrego. Perda total para todos os carros. Quantos estão dispostos a pagar qualquer preço aqui? Mas ninguém... O pastor, não exagera. Você está brincando com a gente. Fala a verdade. Demônio não faz isso não, faz. Não vou vir a pé para o culto. Então preste atenção. É só uma ilustração. Para você sentir o que que os porqueiros sentiam. Agora, esse sujeito, andrajoso, endemoniado, ninguém gosta dele, vem para cá, Jesus, para libertar ele, acabou com a minha manada. E eles saíram, foram correndo, contar na cidade o que que tinha acontecido. O que que você acha que eles contaram? Isso, esconde os porcos, gente. Esconde os porcos porque ele está chegando. Olha, se entrou no porco, vai escondendo cachorro, periquito, papagaio, cordeiro, porque Jesus está vindo. E é o seguinte, se, nós sabemos que tinha um endemoniado lá, mas quanto endemoniado tem aqui na cidade? Imagina se todo endemoniado resolver fazer essa gracinha agora. Quando Jesus chegou na cidade, o que eles falaram para Jesus? Não queremos você aqui. Não é esse avivamento que nós queremos. Não é esse tipo de mover que nós esperamos. Você não tem um ministério que nós admiramos. Sua pregação é muito indulgente com o pecado. O que você prega dá muita liberdade para os porcos morrerem. E Jesus foi embora, rejeitaram a Jesus. Por que rejeitaram a Jesus? Porque amaram mais os porcos. Eita, podia terminar a pregação hoje. Eu só estou mostrando para você que às vezes um pequeno incidente na palavra de Deus tem mais a ver conosco do que nós imaginamos. É que hoje em dia não tem mais porqueiro, não é? Pastoreando, cuidando de porcos. Não é? Mas você tem muita gente que tem garagem de automóveis. Uma garagem de automóveis pode ser muito bem uma criação de porcos moderna. É o seu ganha-pão. O que o Senhor estava mostrando ali é até onde estamos dispostos a ir por amor. Até onde estamos dispostos a perder para ver alguém experimentando o poder. Ok. Pastor, tirar a própria vida é um pecado imperdoável? Não. Não é um pecado imperdoável, mas não faça isso. Presta atenção, esse é o tipo de pensamento que não procede do Espírito de Deus, pensamento suicida. Jesus veio para nos dar vida, e ele se entregou, mas Jesus não suicidou. Esse é um equívoco que algumas pessoas, às vezes levadas pelo engano do diabo, imaginam. Ó, Jesus, se Jesus não foi morto, se não foi ninguém que o matou, então ele se matou. Nem uma coisa nem outra. Jesus fez algo que homem nenhum pode fazer, só ele poderia fazer, que é entrar na morte voluntariamente, mas entrou por um propósito divino. Veja, experimenta você com os pés presos e as mãos presas, você vai se matar. Como é que você pode se matar? Vou prender respiração. Tenta ver se você consegue morrer desse jeito. Entende? Então é algo sobrenatural quando ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. É algo poderoso. Então, é claro que você tirar a própria vida não é pecado imperdoável, mas com certeza está fora do propósito de Deus. Historicamente, os cristãos sempre foram muito, muito sérios com relação ao suicídio. Tão sério, você sabe, na Idade Média, um suicida não podia ser enterrado junto com os demais. Ele não podia nem entrar no cemitério, o cadáver do suicida. Tinha que ser enterrado no campo, a céu aberto. Tamanha aversão que eles tinham ao suicídio. Esse sentimento deve ser preservado. Uma aversão completa ao sentimento de suicídio, ao pensamento suicida. Pastor, alguns irmãos cultuam aqui dentro enquanto alguns carros estão literalmente sobre as calçadas. Isso não é terrível? É exatamente o que o diabo fala para cada um quando vem aqui na hora da adoração. Você aqui adorando e você brigou com a sua avó. Você aqui adorando e você olhou aquele programa. Você aqui adorando e você foi multado lá fora. É o mesmo espírito do diabo, você tem que ter cuidado com isso. É a ideia de que você só é aceito se for perfeito. Então esse espírito é muito maligno. É pior do que estacionar o carro em cima da calçada. Porque isso afeta a sua vida no seu dia a dia. Você fica o tempo inteiro sentindo acusado. E o pior, achando que a acusação é do espírito. A acusação não é do espírito, ok? Bom, dito isso, não, obviamente não está autorizando ninguém a estacionar em cima da calçada, nem a fazer coisa alguma errada. Mas estando aqui para cultuar a Deus, aproxime-se confiado na justiça de Cristo, no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então não é estranho, não é estranho que gente como nós venha cultuar a Deus. Porque não estamos aqui por causa da nossa justiça. Entende o que eu estou dizendo? Porque senão, a sua esposa pode falar para você, bonito você cantando aqui no culto, né? Lindo, mas lá em casa você falou áspero comigo. Aí ele não pode cultuar nunca. Ou ele tem que vir para o culto e perguntar: amorzinho, você acha que hoje estou em condição de adorar a Deus? Ela vai dizer: não, você não me deu aquele vestido. Entendeu? Quer dizer, o espírito de acusação é uma coisa muito ruim. Então, você pode sim estar adorando a Deus e fazendo algo, às vezes, que não é o melhor. Eu costumo dizer que educação não vem porque você se converteu, e nem porque você é cheio do Espírito. Entende? Você vai ter que aprender. Isso é um processo. E não significa que você é mais pecador. Às vezes, vou falar isso com muito amor e carinho. A gente estava no encontro, eu não faço mais encontro, mas quando eu fazia encontro, na hora do batismo com o Espírito Santo, era uma maravilha. Os irmãos caíam, choravam, falavam em línguas. E às vezes, aconteceu uma vez, eu estava orando com o irmão, e orando com ele, ele tremendo, e aquela coisa toda, de repente ele parou, pegou o nariz e slap no chão. E continuou: aleluia! Eu saí do Espírito, eu falei: como que ele pode falar em línguas e fazer um negócio desse aqui no meio do salão? Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele está cheio do Espírito, mas na cabeça dele, a suar o nariz e limpar é normal. Pode ser aqui na frente. Quantos estão me compreendendo nessa manhã? Glória a Deus. Pastor, o que a igreja diz sobre tatuagem? De novo, fiz uma recentemente em homenagem ao meu avô falecido. Olha, vou te falar simplesmente da seguinte maneira: tudo que você for fazer, você ouça o Espírito. Você é livre, você quer encher o seu corpo de tatuagem e outras bobagens do inferno? Faça. Você é livre, mas, olha para cá, mas pelo menos ora antes para saber: Senhor, convém para mim fazer isso aqui? Só isso. Se você fizer isso e o Espírito Santo falar para você: faz, ótimo. Mas procura sentir, porque se você fez a pergunta, filha, é porque você tem dúvida, e quem tem dúvida já pecou. E o que é pior, não tem jeito de apagar o seu pecado agora. Mas eu creio no sangue de Jesus, mas vai lembrar. Agora você vai lembrar do seu avô. Você quer lembrar dele, não quer? Vai lembrar até morrer. Com todo amor e carinho. Há certas coisas não ficam bem para o filho de Deus, né? Ser todo tatuado é uma coisa que não combina. Ah, pastor, isso é um exagero. Mas todo exagero começa com o primeiro passo. É melhor evitar o primeiro passo. Não entre por esse caminho. Mas se você quer, você é livre para fazer. Por último, pastor, me explique a passagem: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nunca consegui entender biblicamente. Muito bem, se você for interpretar literalmente, literalmente não é verdade. Quais foram as duas casas? A primeira casa, o templo, foi construído por Salomão, mais ou menos no ano 900 antes de Cristo. E era algo suntuoso, grandioso, não é? Paredes de ouro, era uma coisa espantosa. A glória era grande. Durou mais ou menos 400 anos. No ano 486, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou os utensílios para a Babilônia. Depois de 70 anos, 416, o povo começou a voltar. E os primeiros que voltaram, com Esdras, reconstruíram o templo. O líder chamava-se Zorobabel. Isso está lá em Malaquias, Ageu e Zacarias. Eles construíram de novo o templo. Agora é a segunda casa. E é nesse momento em que o profeta libera essa palavra, de que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. No entanto, não era. Porque aqueles que tinham 90 anos de idade, quando viram o templo reconstruído, choraram. A Bíblia fala que eles choraram de ouvir longe, porque eles lembravam como era e como havia se tornado. Isso foi em 416. 400 anos depois, apareceu em cena um rei chamado Herodes. E Herodes, que não era judeu, ele era edomita, ele queria conquistar a simpatia dos judeus. Então ele resolveu embelezar o templo. E ele construiu uma grande colunata ao derredor do templo, ele expandiu. Herodes foi o maior construtor da história de Israel. Ele construiu e fez algo grandioso. Nesse aspecto, o templo de Herodes ficou até maior do que o de Salomão, mas não tinha mais glória. Pastor, se é assim, então como é que essa palavra se cumpre? Essa palavra se cumpre quando você entende da seguinte maneira: a primeira casa, o templo de Salomão, é o Velho Testamento. Deus morava num prédio. Não faz diferença se o prédio primeiro foi construído por Salomão e depois foi reconstruído por Zorobabel. Não faz diferença, é a mesma casa. Tinha sido derrubada e construída de novo. Não era uma segunda casa, era a mesma casa reconstruída. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, aí depois do Pentecostes o Espírito veio e Estevão, cheio do Espírito, um dia se levanta e faz um discurso. Ele diz o quê? Que Deus antes morava de fato numa casa feita de pedras, mas agora não mais. Agora é Cristo em vós, Cristo em vós. Então, a segunda casa nada mais é do que a igreja. E aí, nesse sentido, é o cumprimento da profecia. A glória dessa casa é muito maior do que a glória da primeira. Porque essa casa agora é viva, é uma casa viva, é uma casa perambulante, é uma casa que está em todo lugar. Sabe o que mais? É uma casa que cresce. Aquela outra é uma casa pronta. Essa não, essa casa está crescendo cada vez mais, e ela vai crescer até o ponto de tomar toda a terra, porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, é a profecia. Eu creio na palavra de Deus, quantos creem também? Essa é a casa agora somos nós, por isso que é a segunda casa. A primeira casa foi o Velho Testamento, a segunda casa somos nós na nova aliança. Posso ouvir o glória a Deus de alguém? Amém. Hoje nós estamos recomendando o livro O Jesus Que Eu Nunca Conheci, do Philip Yancey. O primeiro livro dele nós já recomendamos aqui, Maravilhosa Graça. Foi um livro que marcou a minha vida, porque os irmãos sabem como eu amo pregar a mensagem do Evangelho. E esse aqui fala de Jesus numa ótica tão preciosa e nos surpreende. Então eu quero recomendar muito você ler esse livro. Às vezes dá de presente para alguém que ainda não conhece a Jesus. Pode ser usado como evangelismo, apesar de ser um livro um pouquinho mais grosso, mas é um livro muito precioso. Eu fiz uma lista de 100 livros que eu acho que todo membro da Videira deveria ler. Alguns deles não são publicados mais, mas de 15 em 15 dias eu estou liberando um para você. Mas se você quiser saber a lista inteira, ok? Você pode nos procurar depois, a gente passa para você. Às vezes, se você quer ler mais rápido do que isso, quer ler um por semana. Uma irmã preciosa me deu esse livro aqui hoje, eu queria abençoá-la. Eu fico feliz quando irmãos resolvem escrever. E essa ideia de que é um atributo ou uma atribuição exclusiva do pastor ou da pastora, isso não é verdade, não é? Nós somos todos ministros e seria bom se muitos irmãos escrevessem livros aqui. Amém? Sobre a sua experiência, sua vivência, sua história, seu testemunho, mas também sobre aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. E a Mariana escreveu um livro, Um Pai, Um Filho e o Espírito Santo. Mariana é professora na Escola Videira e é também líder, é líder discipulador aqui. Discipuladora aqui na Videira. E ela escreveu um livro, eu queria abençoá-la. Cadê a Mariana? Já foi embora? Vem cá, Mariana, vamos orar pela Mariana e abençoá-la. Ela não estava esperando por isso, ela deve estar com o coração batendo forte ali agora, morrendo de vergonha. E todo mundo olhando para ela, vindo para cá, como se fosse entrada de casamento. É um negócio embaraçoso ser membro de um prédio tão grande, né? Mas eu acho que é importante a gente valorizar, porque vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida da igreja, o ministério aqui na Videira, e é um estímulo para que mais irmãos façam isso, ok? Não espere ficar rico escrevendo um livro, mas espere abençoar muita gente para a glória de Deus, amém? Vamos abençoá-la, só por um instante, fique em pé onde você está, por um instante, e vamos estender para cá nossa mão, e abençoar o ministério da nossa discipuladora, professora, mestre em história, que é uma bênção na vida da igreja. Tente para cá a sua mão. Pai, nós abençoamos hoje a vida da Mariana, abençoamos o livro que ela escreveu. Pai, dá a ela sabedoria para escrever ainda muito mais. Que você possa usá-lo, ó Deus, para abençoar muitas pessoas, para edificar muitas casas. para restaurar muitas vidas, trazer saúde, trazer graça do céu. Pai Santo, nós a abençoamos hoje no ministério da tua casa, que ela possa crescer cada mais no conhecimento daquele que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Bom, você conhece a história de Elias, também de Eliseu. Você sabe, esses homens de Deus, eles são também símbolos espirituais. Símbolos espirituais. E, num certo sentido, Elias e Eliseu são dois tipos de profetas. Profetas do Velho e do Novo Testamento. Pastor, como é que é isso? Elias e Eliseu é o único caso na Bíblia em que um profeta sucede outro. Não houve outro caso desse. É o único. Não teve essa história do discípulo de Isaías suceder Isaías. Ou o discípulo de Jonas suceder Jonas. Isso não existia. Porque não havia sucessão profética. Havia sucessão no sacerdócio, mas não entre os profetas. Mas no caso de Elias e Eliseu, houve uma sucessão. Quero ministrar sobre isso oportunamente, não vai ser hoje, mas eu quero só adiantar para você algo que o Senhor falou no meu coração. Elias simboliza a lei e o Velho Testamento. Eliseu simboliza a graça do Novo Testamento. Todos os milagres de Elias foram milagres de juízo. Todos eles, milagres de juízo e de condenação. Mas os milagres de Eliseu foram milagres de graça, com exceção de um. Todos foram milagres de graça, de amor e de misericórdia. De Elias, não. Se eu sou homem de Deus, não vai cair uma gota d'água aqui os próximos anos. Se eu sou homem de Deus, vai cair fogo agora e vai queimar vocês todos. Só juízo. Só juízo, porque é Velho Testamento. Eliseu, por outro lado, que o sucedeu, tem um outro ministério. É um ministério de graça. Então, os milagres de Eliseu são milagres muito parecidos com o Novo Testamento. É de trazer de volta o filho da viúva só porque ele quer, porque ele gosta, ele ama. Eu vou multiplicar a comida só porque eu estou vendo o povo com fome. Entende? Eu vou trazer esse machado de volta da água só porque você está sofrendo, porque pegou emprestado. É tudo baseado na graça, no amor. Então, nesse sentido, os dois representam duas dispensações. Nesse sentido, um sucede o outro, assim como o novo sucede o Velho Testamento. Mas hoje eu queria me deter um pouco em Elias e usá-lo como exemplo. Não um exemplo profético, mas usá-lo como exemplo de alguém debaixo de um ataque espiritual. A Bíblia fala, você conhece a história, que Elias, ele simplesmente sozinho enfrentou 400 profetas de Baal. Baal era um deus que era adorado com práticas horríveis. Horríveis, horripilantes. Baal era o deus masculino e a sua contrassorte era Astarote, que era a deusa feminina. E eles eram adorados com todo tipo de promiscuidade sexual que você possa imaginar. Mas não imagine. Eram terríveis. O povo havia caído um nível mais baixo. Elias, então, é levantado. A Bíblia fala que ele faz um desafio a esses profetas e os leva para cima do monte. E o desafio é muito simples. Vamos fazer aqui o sacrifício. O Deus que responder com fogo do céu, esse é Deus. Esse é Deus. E o povo achou aquilo maravilhoso. Falei, esse é um bom desafio. Eu gosto disso. Vamos orar então. Quem responder com fogo, esse é Deus. A Bíblia fala então que, está no capítulo anterior, que Elias deixou eles orarem primeiro. Falou, não, vocês são mais, são 400, vocês podem orar primeiro. E eles começaram a orar e a clamar. E a clamar. E nada acontecia. Começaram a dar volta ao redor do sacrifício, nada acontecia. Começaram a autoflagelarem-se. Sabe quando você machuca o próprio corpo tentando atrair o favor da divindade? Autoflagelação. Mas nada aconteceu. Diz a Bíblia que Elias zombava deles. Fala mais alto, pode ser que ele está longe, não está ouvindo. Num certo momento ele fala assim: espera um pouquinho, talvez ele está no banheiro. Literalmente, está na Bíblia. Talvez ele foi no banheiro, agora mesmo ele volta. Continua, gente, pode continuar. Mas no final, nada aconteceu. Depois, quando foi a vez dele orar, você conhece a história. O Senhor respondeu com fogo. E o fogo, Elias, não somente fez o sacrifício, como ele jogou água ao redor de tudo, ficou uma poça d'água ao redor de tudo. Mas o fogo veio, lambeu a água, o sacrifício, até as pedras foram queimadas. Até as pedras viraram pó. O povo viu aquilo, né, e disse: de fato, só o Senhor é Deus. Elias, então, mandou eliminar aqueles profetas de Baal todos. E ele pensou consigo: agora começou um novo tempo. Agora é um novo momento, uma nova era, um novo mover. Assim que Acabe chegou em casa, Acabe presenciou tudo aquilo, Acabe era o rei. Ele falou com a sua mulher, sua esposa chamada Jezabel. Já ouviram falar em Jezabel? Jezabel mandou um mensageiro para Elias falando: façam-me os deuses se eu não fizer com você a mesma coisa que eu fiz, que você fez com esses profetas. E diz a Bíblia que Elias começou a assustar-se e a temer e fugiu. Quer dizer, uma mulher consegue ser mais perigosa que 400 profetas? 400 não assustaram Elias, uma deixou ele enlouquecido. Jezabel vem atrás de mim, eu estou perdido. Fugiu. Nunca subestime o chamado sexo frágil. Às vezes não são tão frágeis quanto parecem ser. Jezabel não era possessa. Elias então entra numa espiral de tristeza, desânimo, desacorçoamento completo com tudo, frustração extrema. E ele então foge e vai para Oreb, que é o Monte Sinai. Vamos ler isso na palavra de Deus? 1 Reis capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela segunda comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ageu, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, uma das coisas, coloca o PowerPoint por gentileza, filho. Uma das coisas mais sérias na nossa vida cristã é percepção do mundo espiritual. Percepção do ambiente espiritual. Uma das coisas mais perigosas para um crente é ser natural com as coisas de Deus. Pastor, o que significa ser natural? É ter exclusivamente uma perspectiva humana das circunstâncias. É ter exclusivamente uma perspectiva natural das circunstâncias, sem levar em conta o mundo espiritual. Isso é muito grave. Por quê? Porque a perspectiva natural não explica toda a circunstância que você às vezes está envolvido. É preciso ter discernimento. E o que eu tenho visto, vou ser franco com você, porque eu tenho recebido tantos e-mails, tantas perguntas, não tenho conseguido responder todas. Se porventura você está aqui, me mandou, eu não tive como responder nesses dias, espero responder essa semana. Mas algumas eu respondo porque eu percebo mais gravidade, não é só uma curiosidade bíblica. E eu percebo alguns irmãos completamente cegos ao ataque espiritual. Meu Deus do céu, eu a milhares de quilômetros distante, estou percebendo que a pessoa está debaixo de um ataque demoníaco, e a pessoa mesmo não percebe, só consegue enxergar natural. É, pastor, eu acho que eu estou com a falta de lítio. Eu acho que estou com um problema, o meu colega de trabalho está acabando com a minha vida. Pastor, eu não sei, estou achando que eu estou passando por um tempo de melancolia. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu ando tão desanimado, talvez seja cansaço. Mas está cansado há quanto tempo? Está desanimado há quanto tempo? Você já voltou de férias cansado? Tem irmãos que voltam de férias cansado. Eu não sei, eu acho que eu preciso de umas férias mais longas. Pois nem tem férias na Bíblia. Na Bíblia tem um descanso por semana, um dia. Um dia de descanso por semana. Se Deus achou que um dia por semana é suficiente, férias é um abono. Muito mais descanso você vai ter. Mas às vezes nós estamos passando por um ataque espiritual e não percebemos. Outro dia alguém me ligou. Eu estava viajando, mas resolvi atender. Pastor, por favor, me ajude. Fala alguma coisa para mim. E a pessoa começou a descrever o que estava acontecendo. Eu estou trabalhando nesse emprego, mas tem algumas pessoas lá que, não, eu não sei, acho que Deus as colocou para tratar comigo, porque elas não me suportam. E elas me perseguem, querem puxar meu tapete. Agora eu vou trabalhar, eu me sinto desanimado, eu não tenho mais nem força para fazer o que eu tenho que fazer. Pastor, eu não tenho mais inspiração para coisa alguma, eu não tenho mais vontade de nada, eu chego em casa, eu não quero estar em casa, chego no trabalho, eu também não quero estar no trabalho. Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu falei, olha, eu vou dizer para você uma coisa tão simples, talvez você vai ficar até assim um pouco decepcionada comigo, mas você está debaixo de ataque do diabo. Será, pastor? Como assim será? Como assim? Você não está percebendo? Muda hoje a sua postura. Vamos fazer um teste. Hoje, faz um teste hoje e amanhã você me liga de novo. Porque as coisas espirituais, elas funcionam. Elas são práticas também. Não é porque é espiritual que não é prático. Faz um teste hoje. Eu quero que você mude a sua postura com relação à sua colega. Ela não é sua inimiga. Ela não está lá para agredir você. Ela é instrumento do diabo. Você vai amar sua colega, vai abençoá-la, falar coisas boas dela. Depois você vai chegar na sua casa, vai repreender o diabo. E vai dizer, eu vou ser bem sucedido, no meu trabalho eu vou prosperar, nenhuma arma contra mim vai prevalecer, vai me dar o tiro, vão tentar atirar, mas na hora vai falhar, porque o Senhor vai me guardar. Muda sua postura, você vai falar isso na sua casa. Quando chegar no seu trabalho, vai repreender todo demônio que está no meu chefe, demônio de confusão nesse ambiente, vai saindo agora, porque eu estou chegando. Amanhã vamos conversar de novo. Você entendeu, filho? Pastor, ora por mim. Eu orei por ela. No outro dia, ela me ligou. Pastor, realmente algo aconteceu. Eu falei, não brinca. O que aconteceu? Me conta. Pastor, não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá, meu chefe estava tão calmo que eu falei, ele está com problema. É melhor não acreditar nisso. Não, minha colega levou um lanche para mim. Eu falei, aquela queria te matar pelas costas e pedir. Pois é, pastor, tem algo errado aí. Eu falei, vou te dizer o que estava errado. Demônios estavam usando essas coisas para atacar você. Só que você é o Mr. Magoo. Sabe o que é Mr. Magoo? Não sei quantos são da minha época. É um desenho animado. Quantos são da minha época aqui? Olha para cá. Vou te contar quem é o Mr. Magoo. Era um desenho animado que tinha antigamente, que o personagem era um velhinho cego. E ele cego, não percebia nada ao derredor dele. E ele passava por aqueles perigos terríveis, coisas terríveis ao derredor dele, mas ele não notava nada. Não percebia nada, acabava se safando por pura sorte, porque ele não via nada. Você não pode ser essa pessoa que está andando por aí como cego, não está percebendo os ataques ao derredor. Há ataques espirituais, e você tem que estar atento a eles, e tem que repeli-los na autoridade do nome de Jesus. Eu sei por que você às vezes tem essa postura. Simplesmente porque nós não queremos ser místicos, talvez alguém vai dizer. Há um mês e meio atrás, o ex-presidente Lula fez um comentário a respeito dos pastores, não sei quantos participaram disso na imprensa, e ele disse que pastor vê demônio em tudo, não importa a circunstância, pastor está vendo demônio. Na hora que eu li aquilo, eu falei, eu estou vendo pouco demônio, eu estou vendo pouco, porque se alguém lá ímpio, que não é inspirado pelo Espírito, está querendo me impedir de ver demônio, é porque eu preciso de ver demônio. Eu estou precisando de vê-los. Significa que eu estou sendo displicente com eles. Paulo diz que não podemos ignorar a batalha espiritual. Se você não está conseguindo avançar nas coisas do reino de Deus, filho, eu quero que você considere hoje claramente a possibilidade de que você pode estar debaixo de um ataque espiritual. Agora, o diabo não quer que você perceba isso. Então você, por causa de comentários como esse que foi feito, você não quer ser esse crente que vê demônio em tudo. Ah não, pastor, eu não quero ver demônio em tudo. Não, eu sou uma pessoa mais instruída, eu sou uma pessoa mais entendida, e você quer ver outras coisas. Só que aí você cai no outro extremo, de não ver demônio em nada. Não vê em lugar nenhum. E tudo para você é natural. Tudo para você é desse mundo. Veja, eu vou dizer para você algo. Ver demônio em tudo está errado. Mas quem vê demônio em tudo, pelo menos tem chance de acertar. Agora, quem não vê demônio em nada, não vai acertar hora nenhuma. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso significa que não vê demônio em nada é pior. O crente que tem olhos espirituais fechados, ele tem uma vida espiritual muito mais problemática. Aquele que vê demônio em tudo, de fato, ele pode ser exagerado. Eu estava com a minha esposa viajando, e nós fomos, eu gosto muito de comida oriental, fomos num restaurante chinês. Isso foi agora, antes de ontem. E restaurante chinês, e ela, minha esposa, é uma mulher muito de Deus, muito santa. E ela sentada comigo lá dentro, ela falando, o que significa aquela estátua ali? Eu falei, não sei. E aquele dragão ali? Eu falei, agora o dragão... Dragão, eu não sei por que eles fizeram, mas está na Bíblia. Dragão é a antiga serpente. E você me trouxe a comer no lugar da antiga serpente? Mas ela é tão velha que ela vai sair agora. Não vai atrapalhar meu apetite. Ela olhou para lá, aquele negócio queimando lá não é incenso? Eu falei, não, deve ser algo para tirar mosquito aqui. Olha para cá. Eu não quero ver demônio em tudo também não. Eu quero entrar no restaurante e comer em paz. Então eu nem pergunto que estátua que é aquela. Não quero saber o que estão queimando ali no cantinho também. Porque na hora que eu der graças, todo demônio vai sair em nome de Jesus. Mas isso não significa que eu vou ignorar. Minha esposa está certa, tem que saber assim, o que é esse negócio. Eu não vou colocar isso dentro da minha casa. Mas o restaurante não é minha casa, então eu não vou também... Eu fui uma vez num restaurante com uma irmã. Oh Deus, se ela estiver aqui, me perdoe. Eu vou contar, mas é com amor e carinho. E aí nós entramos num restaurante chinês, mais uma vez. Não sei por que os chineses têm esse negócio. E aí, ela falou: pastor, eu sinto algo no ambiente. Eu falei: é mesmo? Mas eu trouxe uma arma. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou um óleo, um vidro de óleo. E ela foi no restaurante, ungindo tudo. Chegou perto de um dragão com a língua de fora, passou o óleo. Ali. Sai, para ninguém ver. Chegou toda. Eu falei: devia criar um óleo spray, mais fácil para essa irmã. Eu falei: irmã, o que você está fazendo? Eu falei: pastor, eu preciso comer protegida. Eu sei que histórias como essas faz você pensar que não deveríamos ser tão exagerados. Mas olha para cá, apesar de eu brincar muito com essa irmã, quando eu preciso de alguma percepção espiritual, adivinha quem que eu pergunto? Adivinha qual opinião que eu quero saber? Eu quero saber a opinião de quem tem uma antena espiritual acionada, que quem tem percepção espiritual. Portanto, nós somos crentes, sim. Crente não vê demônio em tudo, mas acredite em mim, o mundo inteiro está envolvido no diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Tudo jaz no maligno. Seja parte governamental, seja parte mídia, seja internet, seja escola. Não fique pensando que escola é uma coisa isolada, lá é de Deus. Não é, cheio de demônio, cheio de professor possesso, querendo influenciar seu filho para não crer em Deus. Na universidade, cheio de professor endemoniado. Eles sabem que são demoniados? Não sabem. Eles não sabem que tem demônio, mas tem. Então lá na frente dos alunos ministrando demônios. Aí você fala: pastor, o que fazer? Vamos sair do mundo? Não, você não vai sair, você vai continuar aqui. Você vai ser uma cidade edificada em cima da montanha. Ninguém pode esconder você. Mas você vai ter autoridade para subjugar as obras do inferno. Você não tem que andar amedrontado e assustado por causa do diabo, de jeito nenhum. Mas tem que saber quando é que você está debaixo de ataque. Porque às vezes tem ataque espiritual, sim. Quantos concordam comigo? Agora, o que é um ataque espiritual? Um ataque espiritual, fiz uma definiçãozinha aqui. É uma série de eventos coordenados por demônios a fim de abortar o cumprimento das promessas de Deus, naufragar a fé, oprimir o crente e desviá-lo do propósito divino. Esse é o alvo do diabo. Primeiro, abortar o cumprimento das promessas. Tem promessas de Deus para a sua vida. Promessa de saúde, promessa de prosperidade, promessa de felicidade, acredite em mim. Promessa de casamento abençoado, filhos abençoados, família abençoada. Quantos creem nessas promessas? Mas o diabo quer abortar essas promessas. Depois, ele também quer naufragar sua fé, porque sem fé você não pode receber coisa alguma. Tudo é por fé. Se você não crê, não apropria. Terceiro, ele quer te oprimir. Oprimir, tirar sua paz, tirar sua alegria, te trazer desânimo, prostração, cansaço, vontade de desistir. Em quarto lugar, o alvo final do diabo é desviar você do caminho de Deus. A vontade de Deus para você é aqui, mas ele quer te empurrar para outro lugar. Porque você fora do lugar não vai desfrutar do suprimento que teria no lugar certo. Você fora do lugar vai enfrentar tribulações desnecessárias. Você fora do lugar simplesmente não vai cumprir tudo aquilo para o que Deus criou você para ser. Por quê? Porque está fora do lugar. É preciso estar no lugar. E o diabo quer desviar você. Mas Paulo diz, 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós, crentes vencedores, não podemos ignorar os desígnios do inferno. Você é um crente vencedor. E se você quer andar como vencedor, você não pode ignorar a ação do diabo. Ele está ao derredor. E nós estamos vigilantes, atentos à ação dele, em nome de Jesus. Como podemos identificar um ataque espiritual? Observando o exemplo de Elias. Porque o que aconteceu com Elias aqui foi isso. Nós costumamos pensar que a batalha espiritual aconteceu no capítulo 18. Quando eles estavam lá em cima da montanha. Nós pensamos que a batalha espiritual foi encarar os 400 profetas de Baal. Não foi. A batalha espiritual começou na hora que ele desceu. Na hora que ele desceu, veio um ataque espiritual sobre ele, violento. Um ataque fulminante. Quem o diabo usou? Jezabel. Demoníaca, endemoniada. Mas ele foi atacado espiritualmente. Então, o que nós temos aqui nesse capítulo é uma descrição de um homem sob ataque, que tem muito a ver conosco. Agora, os sinais que eu vou colocar aqui, eu vou dizer para você, eu já passei e tenho passado por muitos ataques espirituais, severos. Às vezes eu passo por ataques espirituais que é difícil descrever para você o que acontece. Portanto, o que eu vou te falar aqui são, eu nem precisaria de usar Elias, poderia falar de mim mesmo, porque já experimentei isso, não foi meia dúzia de vezes, não. Nesses últimos 30 anos de ministério, foram dezenas e dezenas de vezes. Portanto, quando você passa por uma luta, uma segunda, terceira vez, você já fica mais esperto, já percebe mais rápido, já sabe mais rápido o que está acontecendo. Mas confesso que algumas vezes no passado, nas primeiras vezes, eu ficava em dúvida se não era natural, se não era algo meramente humano. Mas todas as vezes era ataque do diabo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me deu discernimento para isso. Louvo a Deus que eu não sou um Mr. Magoo inocente no mundo espiritual, mas o Senhor me dá a clareza deles. Primeiro sinal, perda de paixão espiritual. A Bíblia fala que Elias, no verso 4, deixa a Bíblia aberta aí por gentileza. No verso 4, ele diz, e ele mesmo foi para o deserto. Foi para o deserto, escolheu voluntariamente. Eu vou para o deserto. Caminho de um dia, isolado, sozinho. Isso é sinal de alguém debaixo de ataque. Sentou debaixo de um zimbro, para pensar na vida, mas na verdade ele está isolado, sozinho, e pediu a morte para si. Ele falou, chega, chega, estou cansado. Primeira coisa, perda de paixão, perda de fervor, esse é um sinal espiritual, filho. O inimigo começa a roubar de você aquela fome das coisas de Deus, aquela tenacidade para as coisas de Deus. Você começa a ter uma sensação que a sua oração não está fluindo, mas é só impressão sua. O diabo está resistindo você, para te dar uma impressão que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo, mas você começa a orar menos, tem indisposição para orar, já não tem mais aquela disposição, aquela fé que tinha antes, mas te vem uma indisposição repentinamente, e você então começa a ser levado pela correnteza, você não está indo, você está sendo levado, um dia leva o outro. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, frustração extrema. Basta você ver Elias pedindo a morte para si, frustração extrema. Senhor, basta, não sou melhor do que meus pais. Me leva. Tem irmão que me pergunta, pastor, é errado pedir para morrer? É errado pedir para morrer? E eu sempre digo o seguinte, você pediria para morrer se estivesse prestes a herdar uma grande fortuna? Você pediria para morrer se tivesse uma vida cheia de alegrias, de prazer, e tivesse tanta coisa boa acontecendo, você ia dizer, Deus me leva, não aguento tanta alegria. Não, você pede para morrer, porque você está infeliz, frustrado, cansado, desiludido. O que é mais fácil, pedir para morrer, ou pedir para Deus mudar a sua sorte? Pedir para morrer não vai resolver, é só autopiedade. Dá para sentir no Elias aqui um pouco de autopiedade, sentado no deserto, debaixo de uma árvore, dizendo, eu quero morrer, não aguento mais isso. Não, ao invés de ter fé para pedir para morrer, tenha fé para dizer, Deus, destrói o demônio que está na minha frente, destrói as cadeias que estão prendendo os meus pés, eu quero ter expectativas novas no Senhor. Isso não é natural, é espiritual. Terceiro, confusão sobre o propósito. Frequentemente, quando você está debaixo de ataque espiritual, você não sabe direito para onde ir, fica confuso. Eu fico muito preocupado com irmãos que dão guinadas na vida assim, muito radicalmente, frequentemente. Então ele está trabalhando, de repente ele larga o emprego, larga tudo, e quer fazer uma outra coisa, ou quer mudar de país, e quer ir embora. Eu fico preocupado, eu oro, falo, Deus tem misericórdia desse irmão. Porque confusão de propósito, às vezes, é sinal de ataque severo, maligno. Quando você está debaixo de ataque, você não muda o propósito, não muda o rumo, você mantém a direção, mantém o foco, mesmo que o vento contrário seja muito difícil, você não muda o rumo. Amém, meus irmãos? Lembra disso, o alvo final do diabo é desviar você do propósito dele para a sua vida. Deus tem algo para você, Deus tem algo para cada um de nós, Nunca aceite a mentira de alguns que dizem que não existe isso. Existe sim. Deus sonhou coisas a seu respeito. Deus conhece você pelo seu nome. Deus conhece a sua história. Ele sonhou coisas boas para você. Há um plano especial para você. Não é massificado, não. Mas o diabo quer que você duvide disso. Não, Deus tem um plano para o pastor Aloísio. Deus tem um plano para o fulano. Para mim, não. Eu sou um esquecido. Não tem. Não é mentira isso. Isso é prova que está debaixo de ataque do diabo. O inimigo quer convencê-lo que você é só mais um na multidão. Levado pelo vento, levado pela correnteza. Que Deus não planejou nada para você. Mas Deus planejou sim. Você não é tão pequeno quanto você imagina. Deus amou você sim. Você particularmente, com seu nome, seu CPF, na cidade que você nasceu, nesse país, nessa época, Ele conheceu você antes da fundação do mundo. E não te despreza. 4, falta de paz. Esse é o momento em que o inimigo vai atormentar você. Um dos sintomas de falta de paz é inquietação. O que é inquietação? Ah, eu não sei, eu estou precisando de algo, não sei o que, que é, eu acho que estou precisando tirar férias. Aí você tira férias, mas lá nas férias você está inquieto. Ah, mas está ruim demais esse lugar, eu não aguento praia, não aguento sol, eu preciso de Caldas Novas, vou para Caldas Novas. Chega em Caldas Novas. Ah, mas também não aguenta água quente. Ai, meu Deus do céu, água quente é terrível. Vou embora para casa, mas aqui em casa está um tédio. Ah, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Não tem nada para fazer aqui em casa. Minha vida não tem mais graça, eu não sei o que eu faço. Você não percebeu que você perdeu a paz? Você não tem paz, porque não é as pessoas do mundo acham que a paz está na onda do mar que vem e volta. Está no barulho do rio, da cascata caindo. Esse é o natural, ele acha que a paz é isso. Paz, meu filho, é você estar no meio de um trânsito horroroso e dentro de você você está cantando para o Senhor, cheio de alegria. Isso é que é paz. Isso é paz. Pastor, mas tem algo de errado com a onda e com o rio? Nada, pelo contrário, vai mesmo. Mas não adianta chegar lá sem paz. Porque onda sem paz é chatíssima. Rio caindo no seu ouvido sem paz, você fala, não consigo dormir com o barulho desse rio. É verdade ou não é? Mas quando você está em paz, o seu ambiente vai ficar em paz. Tudo vai ganhar outra dimensão, coloração, vida. Portanto, a grande questão é dentro de você. O descanso não é fora. Verdadeira férias não é fora. É dentro. Pastor, por que eu perdi a paz? Será que tem algo errado comigo? Em vez de você ficar se olhando, ataca o seu inimigo. Ele é que quer tirar a sua paz. Como que ele está fazendo isso? Com todos esses sinais que eu estou te contando. Perda de paixão. Sensação de que Deus não está te ouvindo. Sensação de que você não tem rumo. Perda de paz. 5. Lentidão, falta de energia, falta de vitalidade. Olha, eu sei que tem coisas naturais que causam isso, eu não vou negar. Tem gente que tem problemas físicos, né? Eu sei que depois de certa idade a gente vai ficando um pouco também, né, menos, não é tão aquele pique, e é normal que seja assim, ninguém espera que um idoso vai ser igual a um jovem. Mas mesmo o idoso tem o pique do idoso. E mesmo ele sabe quando está fora do ritmo dele. Eu estou lento demais, eu não sei, eu acordo de manhã, não tenho vontade de levantar, estou o tempo inteiro querendo dormir. Sabe o que Elias fez? A Bíblia fala que Elias foi dormir. Olha o que diz o texto. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Dormiu vários dias. Um dos grandes sintomas de alguém debaixo de ataque espiritual é uma sonolência que não acaba. Sonolência. Acabou de despertar aí agora, né? Quê? Que é isso? Estou acordadíssimo. Sonolência que não passa. O tempo inteiro um sono. Um cansaço, como o tipo. Você ficou descansando sábado, domingo. Como é que você está cansado ainda? Não sei, estou cansado. Chega segunda-feira, eu estou cansado. Você tira férias e volta, está cansado. Por que que tem tanta sonolência? Ah, eu vou no médico, eu devo estar com depressão, ah, eu devo estar com alguma coisa. Tudo bem, essas coisas podem até acontecer, mas antes de você fazer isso, faz aquilo que só um crente pode fazer. Repreende o diabo que está perto de você. Repreende os demônios ao seu derredor. Entende? Essa sonolência, você sabe, o sono é a ilustração bíblica para a morte. A pessoa que não quer acordar a hora nenhuma, ela não quer viver. Quem tem fome de viver, ele nem quer dormir. Já viram alguma criança que fala que quer dormir? Só depois de 3 dias, ela está assim, bêbada. Mas enquanto ela puder acordar, ficar acordada, ela quer ficar, porque a vida é boa demais. Tanta brincadeira, tanta coisa legal para fazer, eu vou dormir? Não, não quero dormir. Porque ela sabe direitinho que dormir é quase uma morte. É um não ser. Entende o que eu estou dizendo? Agora, tem pessoas que trocam qualquer coisa pelo sono. Trocam qualquer coisa para não ser, para não fazer, para não estar, para desaparecer. Entende? É uma fuga enorme. Aí você fica tentando descobrir causas psicológicas, causas lá dentro, e vem introspecção, e senta debaixo do zimbro e fica pensando, onde é que eu errei? Será que é com a minha mãe, meu pai, o problema? Preste atenção, introspecção não te leva a lugar algum, a sua guerra é contra principados e potestades. Estou sendo muito simplista para você, sinto muito. A pregação hoje está sendo muito básica, de novo convertida, porque de vez em quando tem que lembrar você coisas básicas que você acaba esquecendo. Vai ficando muito sofisticado na sua fé, muito sofisticado na sua explicação. E você perde o elementar, o básico, que é vital para você. É hora de resistir contra a resistência em nome de Jesus. Sexto, desejo desistir. Lembra, o alvo do diabo é desviar você do seu destino santo em Deus. Mas durante ataques espirituais, em pensamentos demais. Pastor, que pensamentos são esses? De todos os tipos. Mas o mais comum é pensamento de desistir. Pensamento de desistir. Isso pode chegar ao extremo de desistir da vida. Alguns chegam ao extremo de desistir de viver. Por que que frequentemente tem irmãos perguntando aqui se suicídio é um pecado sem perdão? Por que isso dentro da igreja? Por que isso no culto? Eu vou para casa e eu choro. É dor na alma. Porque alguém está perguntando isso, é porque há pessoas, ou ele, ou que ele conhece ao derredor dele, que estão cogitando pensamentos assim, que estão cogitando isso, porque o diabo vai lançando pensamentos, melhor desistir, não tem jeito não, para você não tem jeito, sua situação não tem jeito, tudo é complicado demais, acabou, melhor acabar com tudo, vai tranquilizar tudo, mas o que você quer acabar? Você nem sabe, é uma confusão mental, mas para aqueles que não têm pensamentos assim, tem o pensamento de desistir do evangelho, desistir da igreja, desistir, vou cair no pecado, eu vou cair na gandaia agora eu vou fazer tudo o que eu queria fazer, desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir da vida. Quantos se deixam levar por esses pensamentos, achando que ele não é feliz, e que ele tem que ir para outro lugar, desistir de tudo? Isso é mentira do diabo, isso é ataque do diabo, você está debaixo de ataque, eu estou te falando sintomas espirituais. Está debaixo de ataque, é hora de se levantar e pelejar, porque você já tem a vitória se você pelejar. Se você se levantar, você vai ter a vitória. Por último, dúvida a respeito de coisas que você tinha completa clareza antes. Antes você tinha completa clareza de um ministério, completa clareza de um chamado, você sabia direitinho tudo o que você precisava de fazer, mas de repente você duvida de tudo, palavras proféticas, unções, poder que você recebeu, sabe, sinais, milagres que Deus fez, você questiona tudo, duvida de tudo, não tem mais valor nenhum, você questiona o seu chamado, questiona o seu ministério, questiona tudo, nada tem valor mais, melhor é desistir, melhor é desviar. Eu estou contando para você o que o diabo fala, pastor Luiz, você passou por tudo isso? Eu passo por isso ainda, filho. Você acha que o diabo não faz tudo isso aqui comigo? Frequentemente tem uma ideia, não está adiantando, você está falando, não está adiantando, você está pregando, ninguém está entendendo, olha as perguntas que estão fazendo a você pela internet, eles não estão entendendo, não estão compreendendo, você não tem esse chamado, larga disso, isso vem na minha mente, não vou iludir você, não sou melhor do que você, mas eu me posiciono em Deus, eu tenho um chamado sim, Deus me escolheu sim, mesmo que às vezes eu não veja os sinais que eu gostaria, eu não ando por vista, eu ando por fé, Ele me escolheu. Aí eu me lembro dos sinais do passado, da escolha, do chamado, de profecias, de milagres, de confirmações que Deus fez. Eu falo, estou no caminho certo, esse é o caminho, isso é mentira do diabo, isso é o diabo querendo me resistir. E nessas horas eu me levanto em fé. Mas não são poucos os dias em que a paz vai embora. Não são poucos os dias em que eu me sinto sonolento, completamente desanimado, completamente sem disposição para coisa alguma. E eu tenho que viajar toda semana, e chega a hora de viajar, eu nem quero levantar da cama, eu falo, meu Deus, eu não quero isso para mim, eu estou cansado, mas ao mesmo tempo, uma voz está dizendo, luta, luta, é hora da peleja, aponta sua arma na direção certa, tem alguém querendo te resistir, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. no final nós vamos ser mais do que vencedores. Mas é preciso que nos lembremos uns aos outros. Amém, meus irmãos? O que fazer nessa circunstância? Vou te dar 4 sugestões simples, baseadas no texto de 1 Reis, capítulo 19. Primeira coisa, quero lembrar você que você tem autoridade. Lá em Lucas 9, verso 1, diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Diga: eu sou discípulo de Jesus. Por isso eu recebi poder e autoridade sobre todo demônio. Você crê nisso? Então não tem essa história, não. Isso aqui é um principado, isso aqui tem que ser o pastor. Não, isso aqui é uma fortaleza, isso aqui não sai. Jesus deu autoridade sobre todo tipo, todo tipo. Você nem precisa ficar estudando tipo de demônio, porque, para quê na prática? Você tem autoridade sobre todos, todos. Ah, pastor, eu não entendo muito de batalha espiritual. Você não precisa de entender, não. Só precisa de saber que a batalha não tem que ser longa, não. Depois que você entende, depois que você discerne. Primeiro, o que Elias fez? A Bíblia fala que o anjo acordou, está lá no verso 6. O anjo acordou e deu para ele água e pão. Água e pão. Pão assado em cima da pedra. Pastor, o que significa isso? É simbólico, é claro. Uma água e um pão comum não permite ninguém andar 40 dias e 40 noites. Eu não sei se você conhece a geografia de Israel, mas Berseba é a última cidade antes de começar o deserto do Negev. É a última cidade. Ela já está no deserto. É lá que ele estava, em Berseba. De Berseba até o Monte Sinai, deve dar uns 600 quilômetros. Só deserto. Só, nós fizemos essa viagem de carro, de ônibus. Foi o quê? Foi umas 7 horas, 6, 7 horas de carro. No deserto. Sem estrada, porque ninguém anda naqueles lugares. E Elias olhou, falou: para lá que eu vou. 40 dias, 40 noites, sem parar, ele andou. Com aquele pão, com aquela água. Então, não era pão e água natural. Claro que não. Era um pão e água espiritual. E nós sabemos que a água da vida e o pão da vida é uma pessoa, é Jesus. O pão é Cristo. A água que flui do nosso interior é o Espírito Santo que nos foi dado. Primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te falar do elementar, do básico. Você tem que orar. Eu sei que é uma pergunta que às vezes até ofende alguns irmãos. Às vezes me ligam, vêm aconselhar comigo. A primeira coisa que eu pergunto é: você já orou? A pessoa me olha como se fosse assim, uma pergunta indiscreta. Uma pergunta imprópria. Mas essa é a primeira coisa. Você orou? Porque o diabo quer impedir você de orar. Ele quer tirar a disposição, fé, ânimo, tudo. Então você não ora. Então se você não orou, a gente vai orar agora. Porque esse é o primeiro passo. É isso que vai capacitar você a enfrentar o ataque do diabo. Mas tem irmãos que não oram, tem irmãos que não leem a Bíblia. Jesus é o pão. Olha para cá, ele é o pão. Mas ele disse que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são. Então, você tem que comer de Cristo em oração, mas também tem que comer de Cristo na palavra. Tem irmãos que não leem a Bíblia. E quando leem, leem de maneira natural, não leem para receber espírito, para receber graça, vida. Quando você for ler a Bíblia, tem que ler com o coração, não pode ser com a mente. Alguns irmãos querem ler a Bíblia como se fosse livro de geografia, história, filosofia, antropologia, ou sei lá o quê. Não, não, é livro de vida. Então você pega e lê com o coração, porque lendo com o coração, o Espírito vai te ensinar e as letras vão pular para você. Pastor, está sendo legalista? Não, não estou sendo legalista, não. Não estou dizendo que você tem que orar 7 minutos exatamente, 7 dias na semana, durante 7 meses. Não, não estou criando nenhuma regra para você, não. Você pode comer como você quiser, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta, ou de 3 em 3 horas, como está na moda agora. Como você quiser, mas tem uma coisa que você não pode deixar de fazer: não deixe de comer, filho. Entende? Comendo só domingo de manhã na pregação, você não vai conseguir avançar 40 dias e 40 noites. É preciso todo dia, comer todo dia. É uma questão de subsistência espiritual. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, você precisa de orar. Você precisa de ler a palavra. Fala para ele: por favor. Segunda coisa, quebre o ataque com fé. É preciso de fé. Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Então eu preciso de crer. Crer em quê? Crer na palavra. Crer na palavra. Muitas vezes, aconteceu interessante isso comigo. Eu estava conversando com o irmãozinho, e ele falando que quer mais milagre, quer mais milagre, ele precisa ver mais milagre. E na hora o Senhor falou comigo no coração uma palavra para ele. O Senhor falou: você sabe, quando o povo de Israel estava no deserto, eles tinham milagre todo dia. Todo dia caía pão do céu. A roupa não envelhecia, o sapato não gastava. Todo dia era milagre. Mas Deus falou para eles: tem um lugar melhor para vocês. Que lugar que é esse? O que pode ser melhor do que um lugar que cai pão do céu? É um lugar onde você vai semear, vai plantar e vai colher. Não parece empolgante isso? Eu prefiro o pão caindo do céu. Quantos preferem também? Mas o Senhor falou: não, você vai plantar e vai colher. Vai chover e você vai prosperar. Espera aí, Senhor. Eu pensei que na terra que mana leite e mel ia brotar do chão sozinho. Não, aqui no deserto tem milagre todo dia. Em Canaã, não. Você vai ter que trabalhar. Tem ferro nas montanhas e cobre também. Mas se quiser fazer panela, vai ter que subir lá, tirar o cobre, derreter e fazer a panela. Ah não, Senhor, assim não, eu queria ficar no deserto. A outra coisa, a roupa vai começar a envelhecer lá. Ah, mas aqui é que é bom, aqui não envelhece. Não, lá você vai ter que trocar de vez em quando, que vai ficar velha. Então veja, eles viviam no sobrenatural no deserto. Mas Deus falou para ele: tem para você um outro tipo de milagre. Não te assusta isso? Eu falei isso para o irmãozinho. Mas o que eu queria dizer para ele? Eu falei para ele: você perde o miraculoso porque fica sempre esperando pelo sobrenatural. Entende o que eu estou dizendo? Muitos de nós perdemos o miraculoso porque ficamos esperando o extraordinário. E às vezes o miraculoso é simples, como a semente germinar. A Bíblia fala que Deus falou para Elias: fica aqui, fica na presença do Senhor. E aí começou um espetáculo, Deus deu um espetáculo para Elias. É o fogo que veio, tá, pá, destruindo. Mas Deus não estava no fogo. Pois eu juraria que estava. Se eu visse fogo queimando no meio da montanha, eu já ajoelhava no chão na hora. Veio o terremoto, eu tremei tudo, caí tudo. Eu falei: só pode ser Deus. Veio a ventania poderosa, ele teve que se cobrir. E de repente veio uma brisa suave. Essa é a única que eu não ia esperar. Brisa suave tem lá em casa. Mas terremoto, fogo e ventania, isso só pode ser sobrenatural. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? É que às vezes você deixa de ter discernimento porque fica olhando só para o extraordinário. Sabe por que você não enxerga o diabo? Porque o diabo só age nas coisas simples do dia a dia. Mas você fica esperando o filme de terror, não é verdade? Para você só é endemoniado se for igual aquela que a mulher torce o pescoço e vira tudinho. Já viram aquilo? O dia que eu vi aquilo, eu falei: isso não é demônio, isso é outra coisa. Não pode ser. Demônio não faz isso, porque nós ficamos pensando que aí sim é demônio. Se for uma coisa assim extraordinária. Mas como é do dia a dia, como é uma coisa pequena, você não liga. Você ignora. E vai perdendo. E a mesma coisa acontece com as coisas de Deus. Você deixa de perder, perdão, deixa de ganhar, porque você não percebe a brisa do Espírito tocando na sua vida. É preciso de fé. No meio de um ataque é preciso de fé, porque você não sente. Não há aquela ebulição. Terceiro, quebre o ataque com oração. No verso 11, Deus diz para Elias: põe-te neste monte perante o Senhor. E eu vou te dar direção. Não adianta, você nunca vai crescer ao ponto de não precisar de orar. Está me ouvindo? Eu fico vendo alguns irmãos que eu penso que eles estão ficando viciados em pregação. E o que eles querem é uma pregação nova todo dia. Uma palavra nova todo dia. É uma revelação poderosa todo dia. Mas você chega para ele e fala: irmão, você tem que orar. Ele fala: eu já sei isso aí. Fala uma coisa mais nova, poderosa. Entende? Mas não adianta, não vai mudar. Por mais profundo você acha que seja, não vai mudar a realidade. Você precisa de orar. Você não vai quebrar ataque espiritual sem oração. É preciso orar. Esse é um dos motivos que eu não gosto de férias. Porque nas férias eu não oro como eu devo orar. Eu tenho que te confessar isso também. Porque nas férias eu não acordo na hora que eu tenho que acordar. Eu não como na hora que eu tenho que comer. Férias é um horror para mim. Eu preciso de ter ordem. Eu preciso de acordar numa hora, orar na outra hora, comer na outra hora. Mas aí nas férias, eu estou de férias. Estou de férias. Mas o diabo não tira férias. Os ataques espirituais não vão mudar porque você está de férias. Vamos dar um break agora, julho, gente. Não vamos atacar nenhum crente agora, julho, férias. Agosto a gente volta na toda. Não. Não, isso não vai acontecer. Nós precisamos de vigiar o tempo inteiro. Vigiar e orar, diz a palavra de Deus. Efésios 6, 18, com toda oração... Pois não, filho. Pode tocar. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com perseverança e súplica. Por que vigiando? Simplesmente porque não sabemos que hora um ataque pode vir sobre nós. Mas você tem que ter fé para crer que você já é mais que vencedor. Por último, simplesmente resista. Sabe o que eu acho precioso na história de Elias? É que Elias esperava ouvir alguma coisa nova, alguma direção assim extraordinária. Senhor, só ficou eu. O Senhor falou, não, tem 7 mil lá ainda. Senhor, eles querem me matar. Deus não falou nada sobre isso. O Senhor falou o que para ele? Você desce, vai ungir a Jeú, vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Tem serviço você fazer ainda, filho. Desce desse monte, vai para lá, volta para lá. E lá vai Elias de novo. Você acha que Jezabel desistiu de querer matá-lo? Não, continuava querendo. Você acha que tinha matador atrás dele? Tinha ainda. Nada tinha mudado do ponto de vista natural. Mas algo tinha mudado do ponto de vista de Elias. Deus tinha dado a ele agora a palavra. A palavra. Deixa eu dizer algo com muito amor e carinho. Você precisa de aprender a resistir contra a resistência. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a palavra do Senhor diz que resistir ao diabo e ele fará o quê? O diabo vai fugir se você fizer o quê? Resistir. Sabe o que é resistir? A correnteza está de lá, a ventania está contra mim, mas eu vou assim mesmo. Está mais devagar, mas eu vou assim mesmo. Está meio cansativo, mas eu vou assim mesmo. Estou gastando mais energia, mas eu vou assim mesmo. Não vou retroceder, resisto. Qual que é a promessa bíblica? Resiste ao diabo e ele vai. Por que ele vai fugir? Porque ele é mais fraco do que você. Você pensa que ele é mais forte, mas não é. Se você resisti-lo, ele vai fugir. Se você perseverar na direção, vai passar. A ventania vai cessar. O diabo vai embora. Porque ele é mais fraco. Ele não tem poder. Maior é o que está em você. Mais numerosos são aqueles que lutam por você. Então você é que tem a arma espiritual poderosa. Você pode resistir. Eu não sou daqueles que acham que você tem que ficar estudando profundamente sobre demônios e saber todos os detalhes do inferno. A Bíblia não fala, porque você não precisa de saber. Está me ouvindo? O que você precisa de saber é o que está escrito. Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Se você tem estado debaixo de ataque espiritual, fique de pé onde você está. Você vai quebrar agora esse ataque em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é uma postura de fé. Eu não vou fazer apelo aqui, porque senão talvez viria mais gente do que estou imaginando. Mas você tem autoridade para isso, porque você que é vencedor. Eu só quero que você pare de olhar para a sua circunstância com ótica natural. Pare de olhar com ótica humana. Passe a ver pelo Espírito. Mas quando você vê pelo Espírito, não é para ficar assustado, não. É para ter fé, ousadia, para exercer autoridade em um nome de Jesus. Põe a sua mão para baixo assim, em nome de Jesus. Repita comigo. Diga, eu creio que eu recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Diga, hoje eu estou assentado com Cristo acima de todo principado e de toda potestade. Diga: a minha guerra não é contra carne e sangue, mas contra o diabo e seus demônios. Por isso agora eu lanço mão da minha autoridade e em fé eu comando agora: saia, caia por terra, em nome de Jesus. Diga: eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim. Diga: a sua unção quebra agora todo jugo. Diga: eu sou livre em o nome de Jesus. Ainda que a sua mão para baixo agora, você mesmo vai orar agora comandando. Você sabe quais sintomas que eu falei que se encaixa na sua experiência e na sua história. Você sabe o que eu disse que o Espírito Santo confirmou com você. Você agora vai abrir a sua boca, não pode ser em silêncio. Você vai abrir a sua boca e vai comandar: eu te ordeno agora, saia, saia da minha casa, saia da minha família, saia do meu trabalho, solta estas vidas, eu vou desfrutar da abundância em Deus. Fala com autoridade, irmão. Não tenha receio, não fique assustado. O Senhor te deu autoridade.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.